Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio de número 41. E hoje eu vou falar sobre o que aconteceu com o Brasil Open e o que a gente pode esperar desse novo cenário do tênis brasileiro com apenas um ATP, e eu digo apenas entre aspas, porque dois ATPs eram uma coisa incompatível com a economia brasileira e até com o momento do esporte no país. E o que eu vou falar aqui vai ser na verdade uma introdução para a íntegra da minha entrevista com o Luiz Felipe Tavares, que é o presidente da COC Tavares e foi o diretor do Brasil Open, o homem que, digamos assim, assinou o cheque do torneio todos esses anos. E se você já leu o que eu publiquei sobre isso no blog, mesmo assim eu recomendo que você pelo menos escute a entrevista, porque a gente fala de algumas coisas que eu não publiquei, eu não incluí na transcrição. Primeira coisa que eu acho que precisa ser dita é que, obviamente, é triste que São Paulo, que é a capital tenística do país, fique sem um torneio ATP. E claro que é ruim que o país perde um ATP que vinha aí há 19 anos. Mas também é preciso dizer que é uma situação complicada para COC Tavares, e até para a Octagon, que é a agência esportiva multinacional que é dona da data, ou seja, é dona do direito de fazer o torneio. E, só que desde o nascimento do Rio Open, quando o torneio de São Paulo foi empurrado para essa data horrorosa, e não foi empurrado pelo Rio Open, mas foi empurrado pelas circunstâncias, e é uma data que compete com os ATP 500 de Acapulco e de Dubai, já falei isso várias vezes, é a pior data do calendário inteiro, ficou muito difícil trazer gente de peso para vender ingresso, para atrair público e encher um ginásio do tamanho do Ibirapuera, né? Tanto que o Brasil Open mudou para o Pinheiros, para uma quadra menor, ficou 2 anos lá, depois voltou para o Ibirapuera. Teve um torneio muito legal em 2018, com o Fonini campeão, o Monfils enchendo o Ibirapuera, vários dias com casa cheia. Só que foi uma exceção, aquilo não era a realidade, né, daquela data. E isso ficou claro em 2019, esse ano, né? Com uma chave bem fraca, que tinha acho que um top 40, que era o João Souza, e mesmo assim era o número 40 cravado do mundo. Então, e aí a Octagon resolveu levar o torneio para Santiago, e fez um acordo lá, recebendo dinheiro da prefeitura, recebendo dinheiro de uma empresária. Na entrevista com o Luiz Felipe, ele explica direitinho quem e por que os chilenos estão colocando dinheiro para ter um evento mesmo nessa data ruim. E o que restou a COC Tavares fazer? Aproveitar o projeto de lei de incentivo que já estava aprovado, e em vez de fazer um ATP, para fazer 3 challengers. Um em março, em Olímpia, em São Paulo, num resort. Outro em Floripa, em abril, na sede da CBT. Esse torneio é em quadra dura, porque o centro de treinamento da CBT não tem quadra de saibro, imagina. E esse e o último é um torneio grande, um challenger grande, em novembro, no fim do ano, é a última data de challenger da temporada, que vai ser o novo Brasil Open. E ele vai ser um Challenger 125, é o nível mais alto dos Challengers, com a premiação de US$162 mil e 125 pontos para o campeão. É, assim, para efeitos práticos, como se fosse metade de um ATP 250. E vai ser jogado no Ibirapuera, que é a atual sede do Brasil Open, e o que eu acho que, de certa maneira, até ajuda a COC Tavares a usar a marca do torneio, né? A marca que eles criaram, usa há 19 anos, e vão manter, porque, né, e ter no Ibirapuera acho que ajuda. E a pergunta que todo mundo faz é sempre a mesma, né? É melhor ou pior trocar um ATP por 3 challengers? Se você fosse promotor, você preferiria o quê? E como espectador, e como tenista? Eu acho que a resposta varia muito de acordo com quem está olhando essa questão de fora, com a posição da pessoa. Né, para a COC Tavares não tinha muita opção. Acho que até para eles vai ser melhor fazer 3 torneios. Mas a questão que eu sempre coloco aqui é o lado do espectador, se é melhor ou pior. E até isso é difícil de responder, porque obviamente seria melhor ter um ATP e ver grandes jogadores uma vez por ano. Só que aí a gente entra num cenário e numa sub-pergunta que é a seguinte: será que era realista esperar que o Brasil Open voltasse a atrair grandes jogadores, né, mesmo competindo com 2 torneios mais ricos, que são em quadradura e com os tenistas pensando em Indian Wells? Eu acho que não era realista esperar grandes coisas do Brasil Open, a não ser que houvesse uma grande mudança de calendário, que não aconteceu. E, né, o Luiz Felipe até fala que houve uma tentativa de levar essa gira sul-americana toda para dezembro, seria um calendário praticamente de 52 semanas, um calendário integral. Faz parte de uma lógica de alguns diretores de torneio que não acham muito bacana você ter que espremer todos os torneios para dar férias para os jogadores, aí nas férias eles vão ganhar dinheiro jogando exibição, quando, né, na cabeça do diretor de torneio, eles podiam estar ganhando cachê dos próprios torneios e jogando eventos ATP. Então essa era a lógica, não vingou, então ficou muito difícil o Brasil Open continuar do jeito que era. Uma coisa que é interessante, que eu acho que pouca gente levantou, é que quando esse torneio muda de data, ele sai de fevereiro e para de existir a chance de cair no carnaval, né? Aquela data, a chance era muito grande de eu cair na semana anterior, na semana seguinte, ou na semana exata do carnaval. E que era ruim para muita gente que planejava viajar e não podia ver a única semana de tênis de nível ATP em São Paulo. Era ruim também para o torneio, porque muita gente sai da cidade. É um feriado que muita gente planeja com antecedência, porque, claro, é mais fácil você planejar uma viagem de carnaval do que esperar para saber quem vão ser os tenistas que vão estar no torneio, né? O carnaval você planeja com 6 meses de antecedência, a chave do Brasil Open você ia saber ali com 1 mês e meio e olha lá. Claro que, não estou comparando aqui, não dá para comparar um ATP com 3 Challengers, porque quem mora em São Paulo, e eu estou falando isso, continuo falando do ponto de vista do espectador, quem mora em São Paulo vai poder ver esse Brasil Open em formato Challenger, e se quiser ver o torneio vai ter que viajar pelo menos até a Olímpia, que não fica tão pertinho assim da capital. E só que 3 torneios acaba alcançando mais gente. Então não é bom para o público de São Paulo, talvez seja bom para o público em geral de tênis no país. É um evento em, né, em Florianópolis, um em Olímpia, multiplica, né, a quantidade de gente que pode ver, e pode ser até que as 3 chaves sejam interessantes, podem ser 3 torneios legais. E é mais gente do Brasil jogando. Para os tenistas daqui, no cenário de hoje, acaba sendo bom. Só para lembrar, a gente tem hoje o Thiago Monteiro, que é o único top 100 do país, e o João Menezes é o único outro top 200. Então a maioria dos tenistas daqui, do país, do Brasil, joga mesmo esse tipo de torneio, joga Challenger. E para eles vai ser bom ter essas opções perto de casa. Agora, sobre o Brasil Open, o torneio de novembro, é cedo demais para prever o que vai acontecer. É um Challenger forte, numa data nova, o que já por si só já é uma coisa diferente. Normalmente, né, você não tem torneio nenhum nessa data, e muito menos um Challenger, muito menos um Challenger 125. E o curioso é que é a mesma data das finais da Copa Davis do ano que vem. Então, não tem parâmetro nenhum pra gente ver, né? A gente pode imaginar que vai ter tenista bom ali entre os 110, 120 do mundo, que vai viajar para São Paulo para tentar buscar os últimos pontos, para tentar entrar direto na chave do Australian Open. Lembrando que entra o 104 direto, mas ao mesmo tempo pode ter tenista bom que vai estar ali entre os 100 do mundo, 90 do mundo, que não vai querer jogar porque já está classificado e acha que, né, essa data do meio de novembro aí já dá para estar descansando ou de repente começando uma pré-temporada. Então a data pode jogar a favor, pode jogar contra, a gente ainda não tem essa um parâmetro, né? não tem torneio nenhum assim. Então é esperar para ver quem vai para a Austrália, quem não vai, quem vai estar fazendo pré-temporada, quem não vai, quem ainda vai estar desesperado querendo ponto. Às vezes é uma data boa para quem se lesionou durante a temporada e de repente está em outubro com gás, tá, e chega em outubro, novembro para fazer ponto, porque tá descansado, de repente lesão para 2-3 meses, a gente não sabe, né? Então tem gente que chega inteiro no fim do ano, tem gente que não chega, né? Isso a gente só vai ver realmente em novembro do ano que vem. E agora eu deixo vocês com a entrevista que eu fiz com o Luiz Felipe nessa semana passada. Ele fala bem mais do que eu transcrevi para o blog. Ele conta com mais detalhes da negociação de Santiago, né? Quem foi a parente do Jarry que está botando. Quem é a parente do Jarry que está botando dinheiro lá pro torneio ser animado. Ele fala um pouco da história da Coque Tavares no vôlei de praia, no futebol de praia. E lá no finzinho ele fala sobre o Federer e essa, né, possibilidade de trazer o Federer que aconteceu. A Coque foi procurada pelo empresário do Federer, né, oferecendo o pacote lá de $2.2 milhões para ele, $500 mil para o Zverev, para fazer essa exibição, e ninguém conseguiu trazer no Brasil, né? E foi curioso que quando eu postei isso no blog, muita gente comentou assim: Ah, mas como é que a Argentina levou o Federer na economia atual, né? Eles estão mal, não sei o quê. E é curioso, eu acho que é interessante colocar que é o seguinte, não foi a Argentina que levou, né? Não foi o país que levou, não foi o movimento nacional que levou o Federer para lá. Foi um empresário. E assim, nessa minha entrevista com o Felipe, eu pergunto para ele, mas vem cá, com o dólar valendo tudo que está valendo na Argentina, ele vai ter retorno? Né? Essa exibição se paga? E aí o Luiz Felipe dá uma explicação interessante para por que, que o empresário botou dinheiro aí e como ele pôde levar o Federer para lá. Tá? Então eu acho que vocês vão gostar da entrevista e eu volto semana que vem. Até a próxima, gente. Eu queria começar pela parte sentimental da coisa.
Opa!
Que o torneio é um filho seu, filho de 20 anos.
Isso.
E como é que é, como é que foi perder a data do torneio como ATP?
Olha, é boa a sua pergunta. Realmente você tem que separar, entendeu? Você tem que separar.
Porque é o trabalho de uma vida, né? Quer dizer,
pois é.
Também, dois, mas.
Dois, é isso aí. Mas o que ocorreu foi que as circunstâncias que nos levaram à situação de hoje, que é de escolher uma nova data para fazer o Brasil Open acontecer. Elas vêm ficando claras a partir de uns 5 anos atrás, quando primeiro foi aprovado a transferência do torneio de Memphis para o Rio de Janeiro. Isso com certeza causou um impacto no mercado, confusão na mente dos patrocinadores e na primeira edição, nós ainda tínhamos a data anterior ao Rio de Janeiro. Então, esse episódio com certeza não teria ocorrido caso a gente tivesse ficado na data anterior. Acontece que, por gestões políticas que não foram feitas pela Coca Tavares, foram sim feitas pela Octagon, que é a detentora da data, acabou-se que a data, em vez de ser na segunda semana da gira, ficou na quarta. Ao ficar na quarta semana...
É a pior data do calendário inteiro.
Do mundo, do planeta. Do planeta
Terra. É o único 250 que concorda com 250.
Exatamente. Então você matou. Então o que aconteceu? Nós ficamos numa situação que tem Acapulco, do lado de Indian Wells, um puta monte de dinheiro lá, quadra dura, o cara pega 2 horas e tá lá em Indian Wells. Dubai, o cheque do cara lá, tá certo? O que mandou matar. O cheque desses caras aí. E nós estamos no meio, aqui, com a Dilma, com o Brasil, tá certo? Estamos aqui. Então, além disso, existe um outro torneio que foi criado pelo dono do Indian Wells, que é o Larry Ellison, o dono da Oracle, o cara mais rico do mundo, o quarto cara mais rico do mundo, sei lá, que montou um evento lá, em quadradura. Então, entendeu? Por mais sentimento que eu tenha de que a gente gostaria de continuar, a realidade dos fatos nos faz, uma vez mais, apelar para a criatividade e fazer alguma coisa diferente, numa data diferente, onde a gente vai enfrentar outros tipos de adversidades e procurar fazer com que isso seja benéfico do ponto de vista da atratividade para os jogadores, para a imprensa, para os patrocinadores, para o público. E para nós também, promotores dos eventos. Então, é uma situação que, enfim, ocorreu. E a gente vai tratar da melhor maneira possível. A maneira que a gente encontrou, e acho que a gente já avançou bastante, é o fato de que a gente já tem a aprovação pelo Ministério do Esporte, com a ASBRA solicitando, que é a organizadora do evento, solicitando o projeto, que já foi aprovado, ao contrário do que aconteceu nos últimos dois anos, uhum. Que no último ano, segunda-feira, os caras estavam jogando lá, não tinha aprovado ainda o projeto, por conta da mudança do governo, enfim, de tudo isso aí. Então a gente já tem isso aí aprovado, inclusive para a nova data, com autorização para captação, inclusive. Então agora nós vamos. Já temos o local, que vai ser o mesmo local, o local do Ibirapuera, que, ao contrário que havia uma dúvida no quanto à celeridade que iria ser a privatização do Ibirapuera, poderia ser que já para 2020 não seria possível fazer lá. Mas agora vai ser possível fazer em 2020. Pelo menos o evento lá no ginásio do Ibirapuera. Então nós já temos a data da ATP, nós já temos o ginásio do Ibirapuera, temos aprovação na lei de incentivo, e agora qual vai ser o nosso trabalho? O nosso trabalho vai ser de elaborar dentro das rígidas normas existentes, fazer alguma... trazer alguma atratividade importante para essa data do calendário, quer seja ela do ponto de vista de eventos paralelos, quer seja ela no evento em si, numa negociação onde a gente possa atrair novos recursos para o evento em si. Então, isso vai depender de pleitos que a gente vai construir junto com a ATP. Obviamente, a gente tem todo o apoio da Confederação Brasileira de Tênis, de todos os envolvidos nesses quase 20 anos de coisa. Eu vejo que você é simpático, pela sua pergunta, eu vejo que você é simpático ao evento.
Eu sou mais simpático ao evento desde a mudança da data, porque eu entendo o drama que é. Entendi. Exatamente o que você acabou de falar, de ter daqui a pouco John Wells e o Sheik.
O Sheik. Então, você se importa se eu fumar?
Não.
Então, quer dizer.
E outra, essa data de novembro, ela vai entrar o quê? Depois. Da Davis, que encaixa mais ou menos nessa reta final de Challengers da América Latina.
O fato dela estar colocada como o último evento do Challenger...
pode ajudar, dependendo de como tiver o ranking, né? Porque aí você tem aqueles tenistas bons que podem estar ali buscando 100, 100 e pouquinho para... entrar na Austrália.
Existe o negócio das contratações também. Não sei se você, quão a par você está do negócio do tênis, como é que funciona, mas os eventos de 250 até os de 500, eles têm que contratar jogador por fora, uhum, para o cara vir jogar, senão o cara não vem. E mesmo assim, você contrata, o cara vem aqui, entrega o jogo na primeira rodada e vai embora passear. Entendeu? Pega a tua garantia, pega a tua grana e... Ó,
o Lu sabe bem disso.
O Lu conhece bem, entendeu? Então... é isso aí. Você pergunta pro Luiz.
Em off ele fala.
Então é isso aí. O Tsonga, $300 mil, o cara vai lá, vou pra praia. Vou pra escola de samba, caralho. Além do negócio é o seguinte: uma coisa que nós não estamos levando em conta aqui é que o seguinte: o Brasil Open e o Rio Open também, eles acontecem durante a maior festa do planeta.
Tem
isso. Festa do planeta. Nem o futebol não joga nessa época. Nem o futebol. O Flamengo não joga, o Corinthians não joga. Eles estão de férias. Entendeu? Porque os caras estão no carnaval. E agora nós vamos poder ir no carnaval. Tem mais essa. Entendeu?
Tem isso.
Agora nós vamos poder ir no carnaval.
E o que eu nunca soube dessa história, que foi a Octagon que negociou essa troca de data. Eu não sabia, eu sempre achei que fosse uma coisa. A ATP impôs, Buenos Aires
não,
tem,
não. Não,
tem
a,
um pouco
a Ocla,
mais de
não, a
história.
Buenos Aires conseguiu tirar a gente da segunda semana e ficarem eles. Desde o início, quando teve a primeira reunião para aprovação da inclusão do Rio no calendário, eu me lembro, o promotor do Rio era o Miguel Nido, que hoje em dia ainda continua envolvido, mas ele vendeu lá a participação dele para um grupo belga. E nós estávamos na reunião e falamos, olha, um dos torneios vai morrer. Um dos torneios vai morrer. Entendeu? Acabou que a gente acabou tendo que sair na frente e vamos agora começar.
Isso era irreversível, não havia chance da ATP trocar essa data novamente com sei lá, que fosse com Buenos Aires ou que fosse com, sei lá, qual é o Quito.
Essa gestão política é feita pela Octagon, porque a Octagon é a detentora da data. Então, eu não participo, entendeu? Eu não participo. Então, a Octagon, além do mais, é o seguinte, a Octagon, qual é o principal concorrente da Octagon? É a IMG. A IMG era sócia do campeonato do Buenos Aires, do Miguel Nido. O Miguel Nido era funcionário da IMG.
Uhum.
E antes era da ATP. Não tem jeito, gente. A IMG com a ATP, fodeu. Então, eles foram para aquela data lá. A IMG ficou plantada com a data do Rio de Janeiro. Pegou o dinheiro do Ike Batista, com o benefício fiscal do Sérgio Cabral, tá certo? Somando os dois, dá 300 anos de prisão. Graças a Deus, os dois estão em cana, tá certo? Foi o que aconteceu. O cara foi lá com o cheque nosso, teu, meu, tá? Foi lá, deu na mão dos caras da IMG também, para fazer a transação com o negócio de Memphis. Pagaram uma puta grana. Os caras ficaram contentes, passaram por 250. Me dá aqui o meu, joga o evento para o Rio de Janeiro. Aprovaram lá na ATP, porque a IMG vende todos os direitos de televisão, tem dois campeonatos mil, tem o caralho, enfim, manda no negócio do tênis há muitos anos, entendeu? É uma companhia enorme, bilionária, que agora foi vendida ainda por uma maior ainda, que é o dos artistas lá, tem 100 anos, a CAA, o William Morris, que representa os artistas, o caralho e tal. E aconteceu isso aí. Fazer o quê? Decisão de negócio que vai fazer. Vamos ficar nessa aqui? Ah, mas você, foda-se. Nós vamos fazer o nosso acontecer da melhor maneira possível e vamos conseguir. Nós já conseguimos coisa muito mais difícil.
Uhum.
Muito mais difícil.
Não, eu lembro que na época dessa troca de Memphis para o Rio, eu ouvia comentário de que os 500 eram os torneios mais difíceis de se sustentar, porque tinha que dar muito mais garantia para a ATP, a premiação era maior, e tinha que pagar a PSFI do mesmo jeito que um 250.
Exatamente, por isso que...
Porque, aliás, a chave do Rio fica igual a de Buenos Aires, praticamente. Né?
É, de Buenos Aires é até melhor, né? É isso aí. Então, o que aconteceu? O Campeonato do Rio de Janeiro... Nós, quando trouxemos o Brasil Homem da Costa do Sol para cá, foi a pedido da ATP. Fala, pô, você precisa estar numa cidade grande, o Brasil tão grande, vai até a Copa do Mundo, a Olimpíada, nós trouxemos para São Paulo. Nós não fomos para o Rio de Janeiro.
Não, e esses dois primeiros anos foram ótimos, né? 2012, casa cheia, 2013, ainda teve o Nadal de bônus, né? Mas sem ele ainda seria uma chave boa.
Pois é.
Tinha Nalbandian, Almagro.
Exatamente, Nalbandian. Afinal foi com o Nalbandian. Foi bem lembrado, né? Nem me lembrava mais do Nalbandian.
Não,
foi...
e ele fez uma semi com Almagro aquele ano,
foi
espetacular.
Jogo,
acho que 7-6 no terceiro, 7-5 no terceiro, uma coisa assim.
É.
Sensacional.
É.
Mas o Demétrio, eu vou entrar no. Publicou alguns posts falando sobre dívidas da Coca Tavares, que. Fornecedores não queriam trabalhar com vocês e quer dizer o seguinte, o quanto isso afetou o torneio?
O torneio correu, enfim, dentro das dificuldades que se apresentaram por conta da aprovação da lei do esporte lá,
na segunda-feira do campeonato, o que aconteceu? Houve um problema de cash flow. Então, cash flow do evento fez assim. Eu, particularmente, que sempre fui o responsável pelo cheque, vamos dizer assim, em função da economia e do que está ocorrendo no país desde lá atrás, e não é nem desde 2002, desde 2008, quando quebraram os bancos. Ali é que começou o problema. Eu que anteriormente poderia estar socorrendo o Brasil Open no seu cash flow, fiquei sem condições de fazer isso aí, porque não tinha o que vender, porque ninguém compra. Entendeu? Então, eu fiquei sem ação. Então, o que aconteceu? Houve uma dilatação nos prazos de pagamento para alguns fornecedores que foram, à medida que o dinheiro foi entrando, foram pagos. E se hoje tem, sei lá, 5% que ainda não receberam, vão receber, vão receber. E além desses aí todos, que tiveram que enfrentar, não vou receber amanhã, não vai. Por quê? Porque não vai. Vai demorar 3 meses para receber. Vai receber 30, 60 e 90. Isso aí acontece com qualquer empresa, com qualquer cara. Entendeu? Então, o que ocorreu foi isso aí. Agora, o intuito que a gente tem com essa entrevista aqui com você e com o pessoal que antecedeu é passar para vocês quais são as reais realidades do que está ocorrendo, para que vocês possam produzir a melhor notícia e não apenas uma notícia buscando um lado pejorativo, assim, que eu não tenho simpatia por isso, mas também não tenho controle. Então, o que eu posso fazer?
Nesse processo todo, lei de incentivo ajudou ou atrapalhou mais?
Ah, isso é uma boa pergunta.
A existência da lei de incentivo. Porque o que todo mundo comenta, todos os promotores comentam, é que assim, a partir do momento que a lei de incentivo passou a vigorar, nenhuma empresa mais quis patrocinar evento que não fosse incentivado.
É, correto. Porque, salvo enfim, algumas exceções, né? Não são todas, mas...
Não, sim.
Mas é grande, a grande maioria é isso aí. Você chegar lá, tem um projeto assim, assalto, já tem lei de incentivo. A segunda pergunta é o seguinte, está publicado no diário? Entendeu? O papo começa assim. Então, a lei do incentivo é boa? Ela é boa, mas é muito recente. É muito recente. Nós estamos pensando aqui no que vai acontecer agora em fevereiro. Ai, o campeonato não está mais aqui, vai para o Chile, vai para puta cagada. Não é. O negócio tem maturação. Então, as coisas vão andando. Agora existe um projeto aí que vai aumentar a lei de incentivo ao esporte de 1% para 2%, que passou, não sei aonde, que vai passar, mas não sei, depois vai para o Senado, sei lá, com esses caras de Brasília, lá, você não sabe o que vai acontecer, tá certo? Como é que você vai saber? Então, você vive todas essas situações, e você, o teu baralho está ali, você não... o baralho é só um, ele vai entendeu? De dois a ais, é só isso, entendeu? Então você tem que jogar com essas cartas que você tem, só isso.
Esqueci que ia perguntar, eu fui de incentivo, tinha uma sub-pergunta sobre isso. Não, assim, porque quando se fala, né, a lei de incentivo forçou promotoras a criarem fundações ou se associarem a fundações, institutos, etc, etc, etc. E muita gente trata isso como se fosse uma fraude. E não é.
Claro, né? Claro. A lei fala assim. Então, se você quiser fazer, por exemplo, diferente, qual que tá mais por lá? Ou se você montou uma empresa, quero fazer um evento, quero protocolar lá, você não consegue. Não. Porque você é uma empresa. Você tem que ir através de alguma dessas aí. Tem gente que vive disso. Tem gente que vive, não trabalha. Vive disso aí. Ah, eu tenho aqui um negócio aqui e tal. Você quer?
Entendi. De ter uma instituição que capta para...
É, tem isso aí. Então você acaba ficando... É mais um complicômetro, que eu acredito que em algum momento as pessoas que tratam disso e são pessoas que são do serviço público,
que aos poucos vão se dando conta das dificuldades e dos defeitos que precisam ser corrigidos. Assim como foi feito o negócio da Previdência, que o cara olhou a conta lá e falou, nós vamos quebrar. Então, vai ter que passar. Então, se passou a reforma da Previdência em Brasília, você imagina só, tá certo? Em algum momento as coisas vão se corrigindo. Isso é ao longo do tempo, entendeu? Então, e se a gente tiver, gente interessada em enfrentar como nós estamos enfrentando, as chances de a gente conseguir chegar a bom termo são maiores do que se eu fosse, por exemplo, um aproveitador de situações, me beneficiar de alguma situação criada, entendeu? Como a gente conhece inúmeros casos aqui dentro do esporte, inclusive, que levou o Brasil ao que a gente está agora, tá certo? A construção de não sei quantos estádios, mas não sei o quê, esse puta roubalheira da Olimpíada, a linha 4 do metrô do Rio de Janeiro, mais o caralho, mais não sei o que lá. Você abre a televisão, é o Sérgio Cabral, o caralho, o boneco, o guardanapo, entendeu? Esse é o país que a gente vive.
Eu não me conformo que chamo de linha 4.
Pois é, chama linha 4, né?
É.
Aquela verdade, do coisa lá, né?
Tem 1, 2 e 4, na verdade é uma linha só em Y, né? Porque ela começa na 4, alimenta na 1.
Essa eu nem sei. É.
E daqui ela vira 2, mas ela vai assim, é uma linha em Y. Então você quer sair de um ponto pro outro da cidade. Entendi. Outro dia eu fui do Leblon pro Maracanã, ver um jogo do Flamengo. Uma hora, sem trocar, sem baldeação.
Sem nada, direto.
Porque ele atravessa a cidade toda.
Ah,
tá. É uma linha só.
Uma linha só.
Não, não adianta, não faz assim, não tem cruz.
Nada, não,
tem
não é
nada.
Que nem aqui.
Não, é uma linha que começa na Barra, vem aqui na Barra, aí pega Ipanema, Leblon, não sei o quê, Botafogo, Flamengo, centro da cidade. Aí ele volta e termina aqui na Tijuca, que é o Maracanã.
Ah, tá.
Dizer, ou eu pego a linha 4 e um ônibus daqui pra cá,
ou
eu pego a linha 1 e dou a volta na cidade inteira pra fazer isso aqui, porque não tem uma linha que corte aqui, não tem uma linha que venha daqui pra cá, não tem nada. Chamam de 4 que não tem 3.
Não, e essa linha 4 também, ainda tem o seguinte, ela interrompeu, ali no Leblon, né? Que eu já vi ali na pra,
Como é que é o nome da praça?
Natalfo de Paiva. Natalfo de Paiva, né? Daí tem aquela praça lá onde tem. Faz tempo que eu não vou lá. Mas dali até a Gávea lá, não vai fazer mais, né?
Não vai.
Furaram tudo lá. Gastaram $1 bilhão, o caralho. Os caras estão com dinheiro na Suíça.
Dali não dá, né? Não é nem a terra, é água.
É água ali?
Fica submerso. Então, gastaram dinheiro para começar e agora vão gastar mais dinheiro para inundar.
Para inundar,
Deixa eu voltar. Eu estou sempre nos eventos do Neco e do Danilo, mas eu nunca me ocorreu perguntar isso para eles. Mas hoje em dia é mais fácil vender um Challenger do que um ATP?
Olha, nós já fizemos vários Challengers aqui no Brasil, inclusive fizemos a Copa Petrobras, que eram 7 Challengers durante 7 anos. Que foi na América do Sul inteira, tinha, obviamente que era uma outra situação, porque você tinha o patrocinador principal, que era a Petrobras. Então, os copatrocinadores não tinham tanta importância assim, porque o projeto era financiado pela Petrobras. Né? Então, era uma situação diferente. Nós, para o ano de 2020, já temos, inclusive, se você quiser anunciar, pode até anunciar, nós temos 2 Challengers que estão programados aqui. Que um é para a Olímpia, que eu não sei se você conhece a Olímpia.
Não.
Então, Olímpia é uma coisa que eu também não conhecia. Eu vou até contar para você a história. Olímpia é uma cidade que, estrategicamente, ela está no meio, assim, de não sei quantas, parece que tem, assim, 200 cidades que estão no entorno de 70, 80 quilômetros de Olímpia. Olímpia, eles desenvolveram um parque aquático lá, que nesse último fim de semana, agora no feriado, para você ter uma ideia do fluxo de gente que vai lá, nesse fim de semana foram 50 mil pessoas. nesse parque aquático. Eu fui lá visitar há coisa de um ano e meio atrás, porque o presidente de uma cadeia de hotéis que tem lá era da Costa do Sauípe, é um amigo meu. Uhum. E ele está desenvolvendo lá essa região hoteleira e tudo mais, e me comentou. Eu falei, poxa, então vou dar o pulo aí. Aí fui lá. Aí fui lá e vi isso aí. Eu fui numa terça-feira nesse tal parque aí, que fica em frente ao hotel. Terça-feira de tarde.
Termas dos Laranjais. É, lá chama Termas dos Laranjais.
Tinha 16 mil pessoas dentro da...
Quantos?
16 mil. No dia que eu fui. No dia que eu falei, pô, isso aqui... E aí tivemos reunião com o prefeito, com isso. Então, o que eles pretendem lá é fazer... trazer eventos, e estão interessados em fazer vários eventos lá. Nós vamos fazer um evento da série Challenger lá, agora em março, que vai ser a primeira vez que vai ter o tênis. Parece que o tênis também tem bastante interesse lá por parte da comunidade e tudo.
Quanto tempo? Desculpa me ignorar.
É perto de São José do Rio Preto. Se você fosse daqui de eu fui de avião para São José do Rio Preto, você desce e você está a 40 minutos, você está em Olímpia. É uma estrada reta, assim, ótima. E, enfim, é um novo polo desenvolvedor. O prefeito falou assim, nós vamos fazer daqui a Orlando brasileira. Porque está crescendo a números impressionantes, o que cresce lá, por conta do parque que está sempre reinvestindo e aumentando. E, enfim, eu acho que é enfim, só para te contar sobre o Olímpia, né?
Está 60 quilômetros de São José.
60 quilômetros de São José.
E 50 de Barretos.
E 50 de Barretos, quando tem a festa do Peão Boiadeiro. Então, essa é uma novidade que existe. E também em Florianópolis, onde a gente vai fazer o evento do Challenger, na sede onde abriga a Confederação de Tênis.
Em quadradura.
Em quadradura.
Então, o de Olímpia
é... O Olímpia não sai. Então, dentro dessas mudanças todas, e eu tendo que conversar com todas as pessoas envolvidas, os gestores de calendário e tudo isso, é um jogo de xadrez que precisa estar bem apto a poder jogar esse jogo para saber o que é melhor, aonde ir, em que época ir e o que fazer. E a gente chegou à conclusão, depois de alguns anos elaborando aqui, se a gente conseguiria mudar o tour inteiro de Saibro para dezembro, coisa que a gente não conseguiu. Agora existe uma nova oportunidade que vai se começar a tratar em função da mudança de presidente da ATP, então, politicamente, existe uma nova situação. Enfim, o jogo continua sendo jogado. É difícil, mas a gente vai continuar.
Então, eu estou vendo, Brasil Open Series, imagino que sejam dois Challenge 80, aqui de 50 mil dólares.
Eu acho que é de 50, um é de 50, outro é de 80.
O Olímpia é 50 e
o outro é 80.
É 80.
E o Brasil Open de novembro... O senhor não abre premiação?
Não, ele está inscrito no calendário da ATP como um ATP Challenger. Ele é o último
da temporada.
Ele é o último da temporada. Então, talvez a gente possa ter alguma ideia a nível de marketing de como fazer desse assunto aí uma coisa mais importante. E com isso poder atrair mais jogadores do que a gente atrairia no Brasil Open na data de fevereiro. E com isso o torneio cresceu em importância e depois, enfim, uma vez provado esse novo conceito, essa nova data, a gente trabalhar para que o evento vá crescendo.
E ele está dizendo é dar um upgrade nesse 125, que esse de novembro é 125. Então ele dá um incremento.
Entendi.
Né? Trabalhar com o TP.
E os jogadores que vão estar disponíveis.
Tem mais brasileiro, ajuda também, né?
Também ajuda. Porque exatamente.
O ranking como está hoje, quer dizer, você tem só exatamente. Um monteiro ali nos 100 e só mais um entre os 200.
Exatamente. Então existe um hiato aí de, sei lá, nos próximos 3 ou 4 anos, que a nível dos jogadores brasileiros, o fato da gente colocar aí mais eventos durante o ano vai beneficiar os jogadores. Faça assim com o Belucci. O Belucci, quando a gente pegou o Belucci, ele era número 600, 500, sei lá.
Aí ele fez aquela final no Sauípe.
Pois é, lembra?
O primeiro grande resultado dele. Né?
Pois é, aquele final do Sauípe foi contra o...
O melhor torneio da carreira dele no Brasil.
Foi. Ele perdeu do... Puta jogo que foi. Você estava lá?
Do...
Não, não estava vendo na TV.
Ele perdeu do espanhol, né? Aquele cara que ganhou do Guga no Roland Garros.
Casou outro dia, não.
Fernando Vicente?
Não.
Ele foi número 6 do mundo. Tommy Robredo.
Robredo.
Tommy Robredo.
Tommy Robredo. Então perdeu o Robredo. Acho que teve match point, como de costume, não sei.
Foi,
talvez
ele caiu.
Só aproveitar que eu tô aqui, vou fazer duas perguntas, quer dizer, uma meio no tênis, outra fora do tênis. A Koch inventou o beach soccer. Tem algum outro plano fora tênis que vocês estejam planejando alguma coisa para 2020? Entrar no beach tênis de repente?
O beach tênis nós já fizemos um evento esse ano.
Eu não sabia.
Fizemos um evento, a primeira vez que eu tive contato com o beach tênis, eu confesso que nunca tinha presenciado assim, um evento do beach tênis, nunca joguei. Eu achei interessante o beach tênis.
Achei muito interessante. Eu vi meu primeiro torneio semana passada, fiquei apaixonado.
Você viu? Você viu? Aonde foi?
Aruba.
Ah, você foi? Então, esse é um evento importante.
Eu fui a convite de Aruba, né, da autoridade de turismo deles. Queria me apresentar o beach tênis, mas queria me apresentar a ilha.
Entendi.
E é espetacular a festa que é o negócio. Quando eu tenho que parar de gravar, eu mostro uns vídeos, sim, de DJ durante a final. O negócio é uma loucura, você parece estar numa boate. Gente. Jogo de luz, DJ, narrado.
O que aconteceu com o beach tênis? O negócio do beach soccer, que você está falando, antes do beach soccer, teve o beach volley. Beach voleibol?
Sim.
Foi a Coca Vaz que fez.
Os caras da quadra jogavam, né? Aí começou a misturar.
Começou em 1984. Começou o beach volley. Quando foi de 84 até 94, foi o beach volley que a gente promoveu. Nós promovemos primeiro o Campeonato Mundial aqui no Brasil, que começou com uma exibição e depois virou o Campeonato Mundial. Como é que ele virou o Campeonato Mundial? Nós compramos os direitos da Federação Internacional. Eles não fizeram absolutamente nada, fizemos tudo. Fizemos tudo, aqui era o Campeonato Mundial, acontecia lá em Ipanema, fila de gente na rua, a Globo transmitindo, enfim, começou com a Bandeirantes, depois passou para a Globo. E isso durou durante 10 anos. Aí nós tivemos a ideia de fazer na praia o futebol. E aí nasceu o beach soccer. Nós, em conjunto com a Globo, com quem a gente tinha uma sociedade para desenvolver o beach soccer, nós fizemos
o vôlei de praia, daí fez
o primeiro vôlei de praia. Depois, falando do beach soccer, em 94 nós fizemos o primeiro mundialito de beach soccer na praia de Copacabana. Jogou o Cláudio Adão, fez o gol de bicicleta, passou no Fantástico, o gol do Fantástico, do cacete. E com isso, nós fizemos primeiro o desenvolvimento do beach voleibol através da Federação Internacional de Vôlei e criamos o circuito mundial que hoje está aí. E em 93 nós trouxemos para cá o comitê executivo do Comitê Olímpico Internacional, onde a gente apresentou durante o campeonato mundial, que era a propriedade, a criação nossa da Coca Vaz. Durante esse evento nós propusemos a inclusão do vôlei de praia nos Jogos Olímpicos e conseguimos aprovação para 1996, em Atlanta. De lá para cá, ninguém comenta, provavelmente o cara quer falar que a gente não vai fazer o campeonato de fevereiro porque foi para o Chile, você é um idiota, um cretino, etc. Tá tudo bem, entendeu? Mas aí não vai. O Brasil ganhou 7 medalhas de ouro nesse negócio, não sei quantas de prata, mas não sei quantas de bronze, caralho. Começou com a Jaqueline, caralho. Esse puta sucesso botou o beach soccer em 94. A gente fazer o coisa. Que aí então começou a história do beach soccer. Para o negócio do beach tennis, nossa relação com o beach tennis começou durante esse ano aqui em São Sebastião, ali para
Maresias,
enfim, dentro de São Sebastião, em Maresias, que nós fizemos um evento lá e realmente foi muito interessante, chamou bastante atenção. Tem essa pegada toda aí que você deve ter sentido na veia aí, com esse de Aruba aí.
Teve um dia, sábado terminou 1h e estava lotada a arena.
Lotada a arena.
2.000 pessoas.
Sério? 2.000 pessoas?
É. Mas, vou mostrar o vídeo, porque eu não posso mostrar agora, porque senão corto a gravação. Eu fiquei impressionado, embaçado.
Então nós estamos sim olhando para o beach tênis
E talvez no ano que vem a gente, em 21 a gente tenha aí uma novidade importante para a nossa atuação junto com o beach tennis.
Esse que a gente fez foi super elogiado pelos jogadores.
Não, os jogadores sentem falta de estrutura,
não,
né?
Foi super elogiada a estrutura.
Aí fizeram CBT, né? Fez um torneio enorme em Copacabana ano passado. Deu um monte de coisa errada, processado
assim. Esse de Copacabana, como é que você foi?
Eu vou nem escrever porque o Vestruc vai dizer que a implicância é minha.
Você foi nesse de Copacabana?
Não fui.
Porque foi um torneio grande, né?
Foi.
Atraiu bastante gente.
Muita gente. Acho que em número de inscritos bateu Aruba. Mas acho que a organização não foi boa. Não sei exatamente os problemas. Mas...
Enfim, muita coisa aconteceu na praia depois que a gente começou com o vôlei de praia. Entendeu? Então, muita gente vem atrás, né? Essa história já faz tempo que eu estou acostumado.
Para terminar, a gente está numa época de turnê do Federer na América do Sul, quer dizer, América Latina, né? Tem México também.
Uhum.
Lembrando do sucesso que foi 7 anos atrás, foi 2012? 12. O Gillette, como é que é ver isso e não ver o Federer no Brasil? Nesse momento.
Mas nos foi oferecido a primeira oportunidade de fazer o Federer Tour acontecer aqui. Só que eu até tinha uma ideia, chegamos a conversar inclusive com alguns parceiros, etc. Mas os custos envolvidos e o comprometimento econômico que você deveria fazer para poder fazer a assinatura dos contratos e estabelecer a data no Brasil, etc. e tal, eram praticamente inviáveis. Tem a reforma da Previdência, os caras estão pensando não sei aonde. Enfim.
Teria que ser feito com lei de incentivo também, teria que aprovar um.
Ou você fazer com
o patrocinador,
que também, o patrocinador, no caso de 2012, o que aconteceu foi uma oportunidade que a gente encontrou de fazer com a P&G, com o Grupo Gillette, o lançamento mundial do produto dele, que era
o Proglide.
Então, se cotizaram e encontrou-se os recursos necessários para que a gente fizesse então o Gillette Federer Tour, que a gente acabou recheando com outros grandes nomes do tênis que vieram para cá, quando a gente poderia ter feito apenas uma exibição do Federer e já estava cumprido o negócio que nós fizemos. Ele jogou 3 dias aqui.
E esse ano então, o cachê dele é tão alto?
É muito assim, alto, né? Muito alto. Eu tenho até... 2 milhões e 200 mil?
2.200
por data.
Em euro ou dólar?
Dólar.
2 milhões e 200 mil dólar. E aí
ele ainda exige o.
Ele ainda tem o Zverev com mais 500 mil dólar. Os dois só, né?
Só os dois.
Mais 500. Aí você faz a conta de.
2 milhões e 200
mil. Aí você pega o dólar de 4,20, ao contrário do dólar de 2 reais lá atrás. E a conta não bate. Não tem que fazer.
2.200 por noite.
Então, com a instabilidade política e econômica que existe hoje no país, isso é inviável. Quer dizer, qualquer promotor que fosse querer fazer isso aí, ao analisar os custos e os prazos, descarta. Como descartaram?
Peraí, 2.200 por noite, quer dizer, se chegasse. Vamos supor, jogo no sábado, se ele chega na sexta para fazer uma aparição não sei onde, 2.200 na sexta, 2.200 no sábado.
Não. O evento.
Ah, tá.
O que consta o evento? O evento consta dele chegar, entrevista de imprensa, ou jantar com não sei quem, vai não sei aonde, bate bola com tal, entendeu?
Tem todas as ativações.
Mais as ativações em torno do evento. Cada evento dura 3 dias, né?
Tá, comecei a imaginar que fosse diária de hotel aqui que se
encontra.
Aí não dá.
Mas... Então esse é o cardápio, é esse aí. Colômbia, México.
Colômbia, México, Chile, Argentina.
Chile e Argentina.
Tô esquecendo. Acho que Equador.
Equador?
Equador entrou?
Acho que sim. Lembro que eram 5.
O último a entrar foi o México.
O México, né?
É. O último a entrar foi o México.
E é uma puta arena de...
Eles vão fazer na Plaza de Toros, lá, no México, né?
Eu vi uma foto dessa arena hoje, ela tá numa quadra dura ali, mas... E a arena toda enorme, só aquela foto aérea, né? Gigante. Bom, acho que é isso. Obrigado.
Quito, Bogotá, México. México, Cidade do México, Buenos Aires, Santiago.
Aqui no Brasil a gente tinha ideia de...
Mas como é que a Argentina paga isso? Ou paga, ou não se paga isso?
Olha, é de se admirar, né? Mas a Argentina sempre...
Não, eu até achei que ele já tinha anunciado e teve uma semana, que foi a semana que o dólar saltou para ele. Eu falei, putz, vocês vão cancelar daqui amanhã. E nada, mantiveram e teve
o
jogo.
O promotor da Argentina é um camarada que vendeu a companhia para uma... Acho que vendeu para a AT&T, então ele está cheio de dinheiro lá. Agora, se vai ganhar dinheiro, eu acho muito difícil.
Pode se dar o luxo de...
Ou então vai rasgar um pouco de dinheiro, vai se promover. É isso aí.